Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9 e vamos aos destaques de hoje. MPCE lança protocolo sobre escuta especializada para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Em Pacatuba, Ministério Público está com inscrições para capacitação de novos mediadores comunitários. MP do Ceará debate nova lei de combate ao bullying e cyberbullying. Ministério Público do Ceará vai fiscalizar terminais de ônibus de Fortaleza para combater atos de desrespeito à prioridade da pessoa idosa e com deficiência. Corregedoria-Geral do Ministério Público visita promotorias de justiça de Itapajé, Irauçuba e Tejuçuoca nesta semana. E na hora do debate, MP cobra mais profissionais para a rede de saúde pública do Ceará. Participam da edição de hoje a promotora de justiça com atuação na defesa da saúde pública, Ana Cláudia Ochoa. A promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Karine Leopécio. E o promotor de justiça e coordenador auxiliar do CAU Saúde, Bruno Guerra. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85-99997-9431. DDD 85-99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
E o Ministério Público do Ceará lança protocolo sobre escuta especializada para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará lança no dia 1º de março, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza, o protocolo de técnicas de escuta especializada do MPCE. O material reúne orientações e questionamentos para profissionais da rede pública atenderem crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, sem submetê-las ao processo de revitimização da experiência traumática. Como explica o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Dayrton Costa.
É com grande satisfação e muito orgulho que, depois de anos de estudo, debates, experimentação e construção dialogada, apresentamos a todos os profissionais envolvidos na área de atenção protetiva a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, o protocolo de escuta especializada do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público do Estado do Ceará. Produto incipiente, por ainda não encontrar par na revisão de literatura nacional, de uma busca incessante de como atender melhor e mais humanamente crianças e adolescentes envolvidos em situações de violência. Considerando que a violência possui causas e consequências multifatoriais, necessitando a criança de uma intervenção interdisciplinar para o seu atendimento protetivo resolutivo, o presente documento define um protocolo assim entendido como um conjunto de questionamentos técnicos, orientadores desse agir protetivo aos profissionais que compõem o sistema de garantias de direitos, para execução do ato técnico de escuta especializada dessas crianças e adolescentes, de maneira a se evitar a submissão dessa criança a mais um tipo de violência, no caso, a violência institucional denominada revitimização. O protocolo em lançamento é um documento voltado, então, para a orientação da atuação de um novo profissional de rede, a ser referenciado como técnico de escuta especializada. Referido profissional não se confunde com assistente social, psicólogo, pedagogo, policial ou agente de saúde da rede, uma vez que possui função própria, orientada a dar a essa criança o direito de fala único, sem repetição indevida, referente às suas necessidades presentes de saúde física, psíquica e social. Para tanto, o referido profissional irá contar agora com um instrumento técnico-científico devidamente elaborado para esse fim, que passou por experimentação prática continuada, mostrando-se eficiente na produção de relatórios de escuta especializada, que nada mais são do que os documentos materializadores do ato de escuta e que encerram o plano inicial de atendimento biopsicossocial protetivo da criança ou adolescente escutada.
Com o lançamento do protocolo, o Ministério Público do Ceará se torna no primeiro órgão ministerial do Brasil a disponibilizar um manual com orientações de escuta especializada, que tem como objetivo garantir a proteção e o cuidado com a criança ou adolescente vítima de violência.
Em Pacatuba, o MPCE está com inscrições abertas para a capacitação de novos mediadores comunitários. Vamos ouvir a repórter Júlia Fraga.
O MP estadual está com inscrições abertas para novos mediadores comunitários em Pacatuba. O mediador, morador da própria localidade, desempenha um papel central na construção da justiça quando ajuda as partes a buscarem uma solução para determinado conflito. O voluntário será capacitado pelo MP, como reforça o promotor de justiça e coordenador do programa Núcleos de Mediação Comunitária, Saulo Moreira Neto.
O interessado tem que ser maior de 18 anos e deve realizar a pré-inscrição pela internet, na plataforma de cursos da Escola Superior do Ministério Público, www.cursos.mpce.mp.br. Repetindo, www.cursos.mpce.mp.br. Até dia 5 de abril desse ano. Qualquer dúvida a respeito do curso, o interessado poderá se informar no número 986857399. Repetindo, 986857399.
Nesta semana, foi divulgado o relatório anual do programa referente ao ano de 2023. O documento destaca a disposição da sociedade ao diálogo e à solução de conflitos de forma pedagógica e pacífica, como acrescenta o promotor de justiça.
Foram realizados mais de 16 mil atendimentos à população de todo o estado do Ceará através dos seus diversos núcleos de mediação espalhados pelo estado, onde destacamos ainda que mais de 85% dos procedimentos mediados culminaram em acordo. Isso se dá ao longo de 17 anos de existência do PRONUMEC, onde testemunhamos sua evolução como um instrumento efetivo de acesso à justiça, pacificação social, resolução e prevenção de litígios. Os resultados alcançados em 2023 destacam a relevância do programa na promoção do diálogo, da autonomia e da solidariedade nas comunidades atendidas, atuando também na prevenção à violência e desjudicialização dos conflitos.
A mediação comunitária do MPCE tem 17 anos de existência e dispõe de 13 núcleos, distribuídos em Fortaleza, Caucaia, Pacatuba, Maracanaú, Sobral e Forquilha, além de um núcleo de mediação itinerante, que funciona em um ônibus adaptado. Ao todo, são 130 mediadores voluntários.
E o MP do Ceará debate nova lei de combate ao bullying e cyberbullying. Quem conta pra gente é a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará realiza no dia 7 de março, das 9 às 10h30 da manhã, o evento O MPCE na Garantia de uma Escola Segura, Bullying e Cyberbullying, análise da Lei nº 14.811/2024. Através do YouTube do MPCE, o objetivo é detalhar a lei federal, que institui medidas de combate à violência contra crianças e adolescentes nos estabelecimentos educacionais. Como destaca o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, Juscelino Oliveira.
Nesse momento, nós teremos um debate, uma exposição sobre os vários aspectos dessa nova lei. Tanto a parte educacional, né, que interfere na questão da proteção de crianças e adolescentes dentro e fora do âmbito escolar, como também as medidas de atuação e repressão criminal. O evento terá também um momento de debate. A importância do tema, ela é absolutamente atual, algo que permeia o nosso dia a dia, envolve a segurança de nossas crianças e adolescentes e das nossas famílias. Essa lei, além de criminalizar a conduta do bullying e do cyberbullying, ela veio a trazer uma resposta legislativa à escalada de violência que nós tivemos recentemente, não só no âmbito escolar, mas também no seio da sociedade, nas mídias digitais, da internet de uma forma geral, dirigida a esse público infanto-juvenil. Então, é muito importante a participação de membros e servidores do Ministério Público, da comunidade escolar e da sociedade de uma forma geral.
O evento MPCE na Garantia de uma Escola Segura, Bullying e Cyberbullying, Análise da Lei nº 14.811/2024, é destinado ao público interno do MP estadual e a profissionais da educação e da rede de proteção integral à criança e ao adolescente.
E o Ministério Público do Ceará vai fiscalizar terminais de ônibus de Fortaleza para combater atos de desrespeito à prioridade da pessoa idosa e com deficiência. As informações com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará realiza ao longo deste ano uma série de visitas aos terminais de ônibus de Fortaleza para fiscalizar atos de violação ao direito de prioridade da pessoa idosa e com deficiência. O objetivo é averiguar a denúncia que indica situações recorrentes de desrespeito contra os idosos nos terminais da capital, como explica o promotor de justiça Alexandre Alcântara.
A nossa lei ela garante, né, tanto o embarque como o desembarque, prioritariamente a esses grupos vulneráveis. Né? É lógico que essas pessoas precisam ter um atendimento, né, especial em todos os equipamentos públicos, né, e no sistema público de transporte não é exceção. Então nós precisamos garantir, né, esse embarque seguro, e esse embarque e desembarque seguro a esses grupos vulneráveis. Então, nós tivemos aqui uma reclamação de um idoso, de uma pessoa idosa, que não conseguiu, né, tem uma dificuldade muito grande de transitar e ter seus direitos respeitados no terminal da Parangaba. Então, nós instauramos um procedimento administrativo, já fizemos uma audiência com a ETUFO, o Sim de Ônibus, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e vamos conversar também com a SOCICAN e com o secretário municipal responsável pelos terminais, para que nós façamos, né, uma programação, nós estamos elaborando a programação de fiscalização e nessas visitas de fiscalização nós teremos também ações educativas.
Além das visitas, os órgãos devem enviar ao Ministério Público um relatório com todos os incidentes envolvendo pessoas idosas ou com deficiência registrados nos terminais de ônibus nos últimos 6 meses e o contrato entre a Prefeitura de Fortaleza e a empresa SOCICAN, que administra os espaços. A unidade ministerial vai marcar uma audiência com a empresa e a gestão municipal para discutir a implementação de medidas que auxiliem na garantia do respeito à prioridade das pessoas idosas.
A Corregedoria-Geral do Ministério Público visita promotorias de justiça de Itapajé, Irauçuba e Tejuçuoca nesta semana. Quem conta pra gente é a repórter Rebeca Noleto.
A Corregedoria-Geral do MP do Ceará realiza, até 1º de março, visita às promotorias de justiça de Itapajé, Irauçuba e Tejuçuoca. A ação faz parte das correições ordinárias realizadas pelo órgão, que buscam verificar o amplo funcionamento das unidades, cargos e ou serviços do MPCE em todo o estado. A Procuradora de Justiça e Corregedora-Geral do MPCE, Maria Neves Feitosa, reforça que a participação popular é fundamental durante as correições para contribuir com sugestões e melhorias nos serviços do Ministério Público.
A sociedade é para quem nós trabalhamos. Essa participação da sociedade nos dando esse feedback de hoje com essa grande atuação do Ministério Público na área extrajudicial, que eu digo que é exatamente esse, porque cuida dos direitos individuais difusos e coletivos da população, é importante essa interação com a sociedade. Elas nos traz as demandas, as carências, né, os pedidos de acompanhamento e a gente vai exatamente tentar dar uma resposta. Nós temos o e-mail corregedoria@mpce.mp.br. Então, através desse e-mail, as pessoas podem fazer o contato. A gente também tem um telefone, que é o 3452-3780, e tem também os endereços das promotorias, né, nas cidades. É importante que o cidadão procure saber onde é que está a promotoria daquele município, porque o o Ministério Público, quando a gente faz a correção, uma das coisas que a gente pergunta é: qual é o horário que você disponibiliza para atender o público? Quais os dias da semana? Quais as formas de contato que ele pode fazer? Geralmente tem o telefone pessoal do promotor de justiça, tem o e-mail da promotoria, né? Tem o telefone fixo da promotoria, né? E tem todos os canais das mídias do Ministério Público.
As correições têm início sempre às 8h30 da manhã. De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, as correições são necessárias porque verificam o funcionamento eficiente dos órgãos, unidades, cargos ou serviços do Ministério Público. A agenda de correições desta semana do MPCE você confere no site mpce.mp.br.
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil, que completa 133 anos esse mês. Foi essa Constituição que deu forma ao nosso Estado, marcando o fim da monarquia. Uma das características marcantes da primeira Constituição da República foi a maior autonomia da Federação, ou seja, dos Estados, que puderam organizar suas próprias Constituições estaduais. Claro, levando em consideração a Constituição Federal. No Ceará, a primeira Constituição foi promulgada em 16 de junho de 1891. Nela foram normatizadas as funções do Procurador-Geral e dos Promotores de Justiça. Durante esses primeiros anos da República, a atividade dos promotores e do próprio Ministério Público ainda estava voltado para uma ação penal. No entanto, com o aprofundamento das problemáticas sociais, surgiu a necessidade de uma instituição capaz de fiscalizar a lei e defender os direitos sociais de todos. O Ministério Público que conhecemos é fruto do desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia. Daí surge parte do fortalecimento do MP brasileiro, que se tornou referência internacional devido à sua ampla atuação na defesa do regime democrático e dos direitos sociais. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. O acolhimento do MP às vítimas de violência é tema de palestra no Dia Internacional da Mulher. Vamos ouvir a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, no PROM, doutora Lívia Rodrigues.
Convidamos os ouvintes do programa Debate Público para participar de um evento promovido pelo Ministério Público do Estado do Ceará no próximo dia 8 de março de 2024, de 14 às 16 horas. Evento que ocorrerá no plenário dos órgãos colegiados da Procuradoria-Geral de Justiça e terá como tema Rede de Apoio e o Acolhimento do MP às Mulheres Vítimas de Violência. O evento conta com uma programação de 3 palestras, a primeira delas realizada pela Ouvidoria das Mulheres do MPCE, com o tema A Atuação da Ouvidoria das Mulheres do MPCE. Segunda palestra promovida pelo Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, retratando o papel do NUPRON no enfrentamento à violência contra a mulher. E encerrando o evento, a palestra promovida pelo Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, o NUAVE, que fala da atuação do NUAVE no acolhimento a essas vítimas de violência. O evento será presencial e aberto ao público, portanto, contamos com a presença de todos e de todas nesta grande alusão ao Dia Internacional da Mulher, né? Sendo comemorado através da divulgação das ações, dos projetos realizados pelo Ministério Público em prol desta grande causa, né? Em prol das nossas mulheres. Esperamos por vocês.
Boletim de notícias do MP. Em Morada Nova, o MP do Ceará entrou com ação civil pública com pedido de liminar visando a imediata convocação dos candidatos aprovados em concurso público municipal. O prazo de validade do certame, homologado em 4 de fevereiro de 2022, expira no próximo dia 7 de março de 2024. A medida foi tomada após passado mais de um ano da homologação. Aprovados no concurso compareceram à Promotoria de Justiça de Morada Nova, relatando que temporários estão exercendo os cargos do concurso público. Diante disso, o MP requer que a Prefeitura promova a rescisão contratual de todos os contratos temporários no limite do número de candidatos aprovados, inclusive em cadastro de reserva, e que nomeie os candidatos aprovados para as vagas até o dia 7 de março de 2024 ou no prazo máximo de 30 dias, caso a validade do concurso seja prorrogada. O ente público também deve se abster de efetuar novas contratações de temporários e de renovar contratos existentes. Em caso de descumprimento, o município de Morada Nova deve pagar multa diária no valor de R$ 5.000. E a Prefeitura de Cedro, na região centro-sul do estado, cumpriu parte de termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado do Ceará e publicou na última sexta edital de concurso público para preencher cargos na administração pública do município. A realização do concurso foi acordada entre a Promotoria de Justiça de Cedro e a Prefeitura da cidade em novembro de 2023. Na ocasião, o MP deu prazo de 3 meses para que o edital do certame fosse publicado no Diário Oficial do município, o que ocorreu na última sexta-feira. As inscrições começaram na segunda-feira, ontem, e se encerram no dia 18 de março. E o MP do Ceará, em conjunto com a Delegacia de Assuntos Internos, vinculada à Controladoria Geral de Disciplina e à Polícia Civil do Ceará, deflagrou a operação na última sexta-feira para cumprir 2 mandados de prisão preventiva contra um policial militar e a sua companheira, acusados de praticar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Canindé. Os mandados foram expedidos pelo 3º Núcleo Regional de Custódia. De acordo com o promotor de justiça, Jairo Pequeno Neto, as informações colhidas apontam para a estruturação de um esquema sofisticado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os investigados acumularam patrimônio de alto valor como proprietários de uma rede de postos de combustíveis local. A investigação aponta que o casal suspeito utilizava os estabelecimentos comerciais para a prática de lavagem de dinheiro. Além dos mandados de prisão preventiva, o Poder Judiciário, a pedido do MP, também expediu 8 mandados de busca e apreensão domiciliar, a quebra do sigilo telefônico e o acesso dos dados armazenados nos celulares dos investigados. Também foi determinado o sequestro de bens móveis, especialmente de veículos de luxo, em virtude da dívida em relação à licitude do patrimônio do casal, bem como a suspensão das atividades empresariais de um dos postos de gasolina do casal. Foram apreendidos 10 carros. Segundo as investigações, a suspeita, que atua como laranja no esquema de lavagem de dinheiro, já foi condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Na época do delito, foram encontrados drogas e dinheiro na casa dos investigados. E a partir de ação civil pública movida pelo MP, a Vara Única de Barro determinou que a CAGESE regularize o abastecimento de água para os moradores do bairro Gangorra. A Promotoria de Justiça de Barro atendeu ao abaixo-assinado apresentado pela população no ano de 2023, o qual relatava o fornecimento inadequado do serviço. De acordo com a ação assinada pela promotora de justiça Ana Carolina Almeida, a CAGESE tem 5 dias úteis, a contar do dia 21 de fevereiro, para apresentar plano de contingência, tendo prazo não superior a 10 dias corridos para regularização do fornecimento de água. A CAGESE, em resposta dada em audiência extrajudicial de 2023, afirmou que as falhas aconteceram devido à redução na produção de água em alguns poços que abastecem a região. À época, foi informado que em até 60 dias, um novo poço seria aberto. A empresa terá 30 dias para se manifestar sobre a decisão, porém, caso não cumpra as determinações, será multada em R$ 5.000 por dia. A solicitação do MP para que não haja cobrança de conta de água e esgoto não foi atendida pela liminar da Justiça, que entendeu que, mesmo irregular, o serviço existe e a quantia financeira subsidia o abastecimento. E o MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação, participou na última terça-feira de reunião com a Secretaria de Educação do Ceará e com as Comissões Regionais de Proteção e Prevenção à Violência contra Criança e Adolescente para discutir ações contra a violência nas escolas. As medidas serão desenvolvidas com a rede estadual como parte do programa Previne Violência nas Escolas Não. Para o ano de 2024, a previsão de avançar na garantia de formação inicial para os membros das comissões de proteção escolares, estimular a elaboração dos planos de prevenção à violência e realizar encontros regionais com o objetivo de fortalecer a integração entre os diversos órgãos que atuam junto aos colegiados nas escolas. A atuação do MP por meio da Promotoria de Justiça de Jaguaruana resultou na divulgação do edital do concurso público para o provimento de cargos atualmente ocupado por temporários pela Prefeitura de Jaguaruana. Após a abertura de procedimento administrativo e realização de termo de ajustamento de conduta, que foi descumprido pelo ente municipal no mês de maio de 2023, a Promotoria de Justiça de Jaguaruana ajuizou a ação civil pública, requerendo principalmente a apresentação de cronograma de realização do certame público, bem como a rescisão dos contratos temporários, que atualmente suprem demanda do serviço de natureza permanente em desacordo com as determinações constitucionais. A Promotoria de Justiça de Jaguaruana prossegue na fiscalização da realização de concurso até que a situação do serviço público no município esteja regularizada. Boletim de notícias do MP. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Visite o memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
O memorial, que preserva os valores e a trajetória do MP estadual, fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
Faça sua visita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde.
Nesse bloco vamos tratar sobre MP cobra mais profissionais para a rede de saúde pública do Ceará. É hora do debate.
Hora do debate.
Já estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, promotora de justiça, secretária executiva das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde Pública de Fortaleza, doutora Ana Cláudia Ochoa. Seja bem-vinda, doutora Ana Cláudia.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Obrigada pelo convite, é sempre uma grande satisfação participar desse programa, prestar esclarecimentos à população sobre esse tema, saúde pública, né? Um tema bastante relevante.
E por falar em saúde pública, doutora Ana Cláudia, a gente inicia o ano de 2024, né, tendo aí a recomendação do Ministério Público que a Prefeitura de Fortaleza deve aumentar o número de profissionais de enfermagem no IJF, mas a gente já adianta que não é só o profissional de enfermagem, não é isso, doutora?
Sim. O IJF é um hospital, um grande hospital de grande porte, né, que presta uma assistência a todo o estado e até pacientes de fora do estado vêm até esse hospital, né, um hospital terciário, e que nós sabemos que recebe milhares de atendimentos, que presta um serviço relevante e que está necessitando realmente estar com uma carência de profissionais na área assistencial de saúde em todas as áreas. No início do ano, nós expedimos essa recomendação para a questão da enfermagem, porque em dezembro nós recebemos um relatório do COREN e a promotoria foi até lá, o IJF constatou que realmente a questão está bastante preocupante, mas que a falta de profissionais na área assistencial não é só na enfermagem, nas demais áreas também, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médicos, assistente social, falta em tudo. Para prestar uma melhor assistência à população, uma assistência adequada, é necessário que a Prefeitura de Fortaleza tome providências urgentes. E nós recomendamos e estamos aguardando esse retorno por parte, mandamos essa recomendação diretamente para o prefeito José Sarto, mandamos para o secretário de saúde e mandamos também para o superintendente do IJF. e estamos aguardando a qualquer momento chegar essa resposta.
Doutora, esse assunto é super importante, tendo em vista que a carência ela tem um impacto muito grande na vida do cidadão cearense, né?
Isso reflete diretamente nesse atendimento. Vocês sabem que qualquer um de nós, a qualquer momento, pode precisar do atendimento do IJF, porque nós sabemos que no trauma, qualquer um de nós, se sofrer qualquer trauma, qualquer acidente, picada de animais peçonhentos, queimaduras, o local adequado para se ir é o IJF. E hoje o IJF não está prestando aquela assistência como deveria estar prestando, por falta de assistência, por falta de profissionais.
Doutora, ainda falando sobre o IJF, né, recomendação feita, e qual o plano de ação que deve ser apresentado?
O que o Ministério Público requisitou, o que nós estamos esperando chegar aqui a qualquer momento, é um plano de ação por parte da Prefeitura, IJF e Secretaria de Saúde do município, com ações a serem implementadas dentro do IJF a curto, médio e longo prazo. Porque nós sabemos que muitas vezes um concurso não se consegue fazer, porque a carência é muito grande, é de centenas de profissionais. E ainda existem profissionais de concurso passado esperando para serem convocados, profissionais enfermeiros ainda existem, mas só que não são suficientes para suprir a carência. Então, por isso que foi pedido um plano de ação a curto, com ações a curto prazo, que aí seria num prazo de 3 meses, para a implementação dessas ações no prazo de 3 meses, a médio prazo, que seria num prazo de 6 meses, e a longo prazo, que seria num prazo maior, que aí um concurso seria nesse prazo maior, né? Para que realmente a prefeitura se programe e possa realmente fazer, realmente implementar essas ações e prestar essa assistência adequada à população.
Você que ouve o debate público desta semana, nós estamos conversando com a promotora de justiça, secretária executiva das promotorias de justiça de defesa da saúde pública, doutora Ana Cláudia Uchoa. A gente percebe essa atuação da doutora bastante constante na saúde, né, na defesa do povo, para que de fato os serviços aconteçam. E aí a gente, final do ano, lembra que a doutora também tratou sobre um assunto muito importante, que é o plano de contingenciamento, né, para crianças com doenças respiratórias, tendo em vista o período chuvoso de 2024. Como é que foi o diálogo? Como é que está sendo esse diálogo sobre esse assunto?
Nos causou muita preocupação no final do ano passado, porque teve um problema bem sério na quadra chuvosa do ano passado, de 2023, porque realmente os hospitais de Fortaleza ficaram sobrecarregados, né? Teve muita criança doente, a rede de assistência não conseguiu dar conta. Nós fomos até o Alberto Seibin, estava horrível a situação, muitas crianças pelos corredores, né? O hospital infantil da prefeitura estava funcionando bem abaixo da sua capacidade. Foi uma situação bem caótica que nós vivenciamos o ano passado. Então, este ano, nós resolvemos nos antecipar e desde o final de 2023, nós já começamos a cobrar isso, tanto da prefeitura como do governo do estado, ações concretas, né? Nós já passamos a realizar audiências em conjunto com a SMS, que é a Secretaria de Saúde do município, e a Secretaria de Saúde do estado, todos nós reunidos para que se realmente adotem ações concretas para que a população não fique desassistida nessa quadra chuvosa, porque nós sabemos que essa quadra chuvosa traz uma série de viroses, né, gastrointestinais, doenças respiratórias, tanto em adultos como em crianças. Crianças são as que mais sofrem e a rede tem que estar preparada, tem que realmente aumentar a quantidade de leitos, tem que aumentar a quantidade de profissionais. E assim nós estamos trabalhando, fazendo essas cobranças e acompanhando como é que isso realmente vai funcionar e está funcionando. E, por enquanto, nós estamos fazendo audiências mensais e estamos monitorando isso aí.
Doutora Ana Cláudia, quem são os parceiros, né? Além do trabalho de fiscalização, de cobrança do Ministério Público, quais demais órgãos, né, estão aí de mãos dadas com o Ministério Público nessa cobrança das administrações pública ou municipal?
Nós também convidamos a OAB, nós convidamos a Assembleia Legislativa, nós convidamos a Câmara dos Vereadores, convidamos também o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, qualquer órgão. Nossas audiências aqui são abertas ao público, as audiências virtuais também, os links, qualquer pessoa pode entrar. Então, são completamente abertas a qualquer instituição e qualquer órgão que queira participar.
Doutora Ana Cláudia, carência, cobrança, atuação do Ministério Público, nós temos um resultado, né, uma notícia aqui fundamental, que após a atuação do Ministério Público, né, a gente teve uma redução na fila, né, de pacientes à espera de tratamento oncológico no Ceará. Isso é resultado de um trabalho, né, diário e de cobrança.
Sim, durante o ano de 2023, no início do ano, chegou ao nosso conhecimento uma longa fila que tinha no estado, inclusive muitos pacientes do interior do estado que estavam à espera para iniciar o tratamento de cura do câncer, né, tentativa de cura do câncer, e que estavam há mais de 60 dias esperando para iniciar esse tratamento, muitos nessa fila há um longo tempo, muitos esperando para fazer exame, diagnóstico. A fila tinha, assim, centenas de pacientes. Isso nos preocupou bastante, nós começamos a averiguar qual era a origem do problema, e nós passamos a fazer essas audiências, convocamos aqui, convidamos e notificamos aqui diversos órgãos, né? Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, CGU, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do Município, OAB, passamos a discutir, passamos a cobrar ações concretas da Secretaria de Saúde do Estado, porque nós constatamos que realmente os tratamentos de câncer estavam, em sua grande maioria, concentrados aqui na capital, e os pacientes do interior era que estavam realmente a sofrer mais, que estavam aguardando mais tempo. E nós passamos a fazer essa cobrança, assim, efetiva à Secretaria de Saúde do Estado, e a partir daí a Secretaria de Saúde do Estado firmou um convênio com o ICC, e aí aumentou essa quantidade de vagas para os pacientes, para poder realmente acolher e tratar esses pacientes. E passamos a fazer essas audiências mensais, de 2 em 2 meses também, tiveram várias audiências. E a partir daí também, acho que no mês de outubro, setembro, outubro, a Secretaria de Saúde do Estado iniciou um serviço de tratamento oncológico no Hospital Regional do Limoeiro do Norte, muito importante também para essa população que fica no interior do estado, para não ser necessário essa população se deslocar até Fortaleza para tratar, né? Porque fica muito difícil, é um tratamento longo, doloroso, então esse pessoal ter que sair do interior para vir para se tratar aqui é muito doloroso. E tudo isso, né, nós vemos como fruto desse trabalho, né, árduo mesmo, assim, que nós fizemos várias audiências, foram vários ofícios, foram recomendações, foram cobranças, e nós continuamos acompanhando isso aí para que não se dê nenhum passo atrás, né, para que melhore ainda mais. Nós vamos ter uma próxima audiência esse próximo mês, no mês de março, para ver como é que está essa situação.
E é justamente nesse assunto que as audiências não param, né, doutora? Que agora em março, como a doutora disse, vai ter uma audiência pública e para tratar sobre as filas de cirurgias eletivas do SUS, né?
Sim, outra questão que nós estamos acompanhando desde o ano passado, né? Aquele mutirão de cirurgias eletivas que foi anunciado o ano passado pelo governo do estado, e nós começamos a acompanhar, né, a promotoria, juntamente com o CAU Saúde, a gente começou a acompanhar, e nós começamos a ver as cirurgias que estavam acontecendo na capital, no interior, ainda estamos acompanhando, né, fazendo as audiências, e nós começamos a ver, cobrar mais transparência por parte da Secretaria de Saúde, para que a população veja onde é que está, o paciente consiga ver na fila a posição dele, né, para que o paciente entenda como é que anda essa fila, e é isso que nós queremos mostrar nessa audiência, por isso que essa audiência vai ser aberta ao público e transmitida via YouTube, para que as pessoas no interior, né, que não possam vir até aqui, possam acompanhar, e quem estiver aguardando e não estiver conseguindo entender por quê, não estiver aceitando o que é que está acontecendo, né? É bom que assista e faça seus questionamentos e pode entrar com qualquer pedido aqui na promotoria para a gente cobrar essas explicações, essas justificativas. Mas o que nós pudemos perceber durante o decorrer do ano passado, nesse acompanhamento, foi que as cirurgias ortopédicas ainda é um grande problema para a população aqui no estado do Ceará. As filas continuam imensas, são milhares de pessoas nas cirurgias ortopédicas, são milhares, e essas filas têm andado muito devagar, muito devagar. Tem gente que está há 8 anos na fila, e esse problema da cirurgia, esse problema ortopédico é um problema que traz uma série de consequências aos pacientes, né? Nós temos um caso aqui de uma paciente que tem um problema no joelho e por conta desse problema ela está tendo dificuldade de andar e força o outro joelho. Como a cirurgia está demorando a acontecer, aí força muito o outro joelho, aí já ocasiona problema no outro joelho também, aí já fica com consequências também, precisando de cirurgia no outro joelho, isso já causa uma depressão na paciente, e a paciente fica com problema de locomoção, aí isso já ocasiona outros problemas na saúde da paciente. É um problema muito sério para os pacientes, e na verdade essa fila andou muito pouco, esses pacientes estão há anos, 8 anos, ou até mais, muitos, milhares, e nós precisamos encarar este problema das cirurgias ortopédicas, porque esse problema não está sendo resolvido, não foi solucionado e não está sendo visualizado, não está sendo resolvido, não está sendo buscado uma solução para esse problema das cirurgias ortopédicas. A fila está crescendo, a fila está aumentando e não se está buscando uma solução para esses pacientes. Esses pacientes estão padecendo.
De que forma um cidadão ele também pode trazer essas demandas, né, para, de repente, né, a Promotoria de Defesa da Saúde Pública?
O cidadão pode ingressar no e-mail secretaria.psp@mpce.mp.br e formular qualquer tipo de reclamação em relação à saúde pública em Fortaleza, que nós responderemos, tomaremos todas as medidas que estiverem dentro das nossas atribuições.
E quem também participa com a gente do programa Debate Público de hoje é a promotora de justiça, coordenadora do CAU Saúde, doutora Karine Leopesti. Doutora Karine, a gente vem falando sobre esse assunto da carência de profissionais de saúde, né, em todas as unidades de saúde do estado do Ceará, falando sobre essa cobrança do MP, né, para que esse problema seja solucionado ou pelo menos amenizado. Como é que tem sido o trabalho do CAU Saúde em relação a essa realidade dessa carência e no que ela impacta?
Bom, a gente tem orientado os colegas, né, a trabalhar sobre duas vertentes, que é a continuidade da prestação de serviço, né, e aí a gestão ela tem essa liberdade de escolher qual vai ser o mecanismo que ela vai contratar aquele profissional, né, mas desde que ela garanta a prestação de serviço. E por outro lado, a gente também tem tentado trabalhar o combate à precarização, né, das relações de trabalho, que isso é muito comum na saúde. E os efeitos são danosos, né? A gente vê que tanto sai prejudicada a própria gestão, que há uma rotatividade muito grande de profissionais, eles têm dificuldade em colocar em prática fluxos, protocolos, uniformizar essa prestação de serviço nos diversos equipamentos de saúde é ruim para o profissional, porque muitas vezes ele trabalha através de uma cooperativa, através de um contrato temporário, sem direito aos benefícios trabalhistas que ele teria, né? Às vezes ele trabalha sem férias, sem direito a férias, né? Sem direito a outros benefícios, até a licença saúde. E é também prejudicial para o paciente, né? Porque o paciente, essa rotatividade de profissionais dificulta que o paciente crie uma relação de confiança com aquele profissional. E isso aí gera uma maior dificuldade na adesão ao tratamento. Isso a gente vê principalmente na saúde mental. E a gente tem percebido que esse sistema ele tem sido adoecedor principalmente para o servidor, né, para o trabalhador, porque há uma instabilidade, uma insegurança na relação de trabalho. Muitas vezes ele é obrigado a ter 2, 3 trabalhos, né, fazer plantão, sai de um plantão, vai para outro plantão, então há uma exaustão tanto física como mental, né, na execução daquele trabalho. Então, a gente tem debatido isso com várias instâncias, a gente fez, inclusive, uma audiência pública no final do ano passado, né, envolvendo, tentando trazer para os debates, tanto as cooperativas, os sindicatos, né, a própria gestão, e exatamente questionando, né, o modelo, esse modelo que é escolhido aí pelo Estado. Inclusive, assim, muito nos preocupa essa questão da terceirização, né, da precarização das relações de trabalho, já se fala até agora em quarteirização, né, que há a subcontratação da subcontratação. Então, isso aí, realmente, o Ministério Público ele tem visto com um olhar muito preocupado, né, e a gente tem tentado trazer esse diálogo para a gestão, orientar os colegas para se deparando com isso nos municípios, também questionem isso, né, inclusive, temos muitas ações pedindo a realização de concursos públicos, né, porque ainda o Ministério Público entende que ainda é o melhor caminho, né, você ter aquele servidor ali, que independente da gestão que esteja lá, do gestor que esteja lá, o servidor continue e tenha essa permanência, né, na prestação da assistência, na prestação do serviço. E na área da saúde, certo, isso ganha uma proporção ainda maior, porque a gente sabe que realmente é previsto a possibilidade dessa suplementação de mão de obra através da terceirização, através das cooperativas, mas o que a gente tem visto de fato é uma desproporção acirrada no número de terceirizados para o número de concursados. Então, você pega qualquer equipamento de serviço desse, de equipamento de saúde desse, você vai ver a relação de trabalho, nós temos 70% que são terceirizados e 30% que são concursados. E geralmente esses concursados já estão na iminência de se aposentarem, né? Porque faz muito tempo que a gestão não faz concurso e quando faz não chama os concursados, né? Então tem uma série de desafios e obstáculos para que a gente possa superar e ter uma melhor relação de trabalho, ter uma melhor prestação de serviço, né? E ter uma melhor assistência ao paciente ali que necessita nos diversos níveis. Tanto na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, nos postos, né? Como a nível hospitalar, a nível de UPA, em que há um sistema de plantões, né? Dos plantonistas. Então, assim, há uma série de desafios que a gente precisa ainda avançar e vencer e superar essas dificuldades.
O importante é deixar bem, né, explícito, né, doutora, que apesar dessa complexidade, né, tamanha, o cidadão sabe que tem um Ministério Público que vem fazendo essa cobrança, que vem fazendo essa recomendação para que, de fato, o trabalho, né, aconteça, mesmo diante da complexidade, né, doutora?
Sim, é extremamente importante esse diálogo com o paciente, né? Haja visto que é ele que é beneficiário, ele é que toda a prestação de serviço é voltada para ele. Então, assim, a gente recebe muita reclamação dos pacientes por conta do adiamento de cirurgias, o adiamento de consultas por falta de profissionais, o adiamento de procedimentos, né, às vezes exames. O paciente passa 6 meses aguardando a realização do exame, chega lá, não, o médico não veio hoje, ou então o enfermeiro que ia fazer não veio, o profissional que ia fazer não está de licença, né, e nem o outro foi substituído. Então, assim, há um prejuízo real para o paciente. E, assim, quando ele busca o MP, quando ele denuncia o MP, A gente tem esse fato e daí a gente abre um procedimento e começa a apurar, porque a gente vê que ele é a ponta do iceberg, né? Há toda uma deficiência, toda uma carência por trás, né? Exatamente por conta dessa precarização, e aí o Ministério Público atua, vai apurar, e assim, são inúmeros fatores. Né? A gente não tem como generalizar. Essa é uma demanda que existe praticamente em todas as promotorias, tanto aqui, promotoria de saúde pública, tanto aqui de Fortaleza, como das outras comarcas do estado do Ceará, do interior também. A gente, principalmente quando se trata de médico especialista, né? É um psiquiatra, é um ginecologista, é um neurologista, é um neuropediatra, né? Que são profissionais difíceis de serem conseguidos no mercado e do município mantê-los em seu território. Então, essa é uma demanda que praticamente existe em todas as promotorias.
E quem participa também com a gente do debate público de hoje é o promotor de justiça, Bruno Guerra, falando sobre essa questão da ausência, né, de médicos, essa carência de profissionais. Nós temos uma atuação muito significativa no município de Iguatu, né, doutor? Conta pra gente como é que se deu o início de toda essa atuação para esse resultado positivo.
Recebemos muitas reclamações de cidadãos acerca da ausência de médicos, notadamente médicos especialistas no Hospital Regional de Iguatu. Nesse sentido, nós instauramos procedimento administrativo para que nós possamos angariar mais subsídios, analisar a situação e acompanhar a prestação dos serviços, porque o nosso intuito unicamente é a correta prestação dos serviços de saúde no município, especialmente no hospital regional. Dentro desse procedimento, nós ouvimos diversas pessoas, fizemos diversas reuniões, recomendamos ao município que corrigisse as faltas de médicos. Nós recebemos cópia dos diários e tinha ausências de médicos, constava ausência de médicos, e não houve a adequação àquela recomendação feita. Nós tentamos em diversas reuniões com o município, com o procurador do município, fazer um termo de ajuste de conduta, mas o município não aceitou. E aí não tivemos outra alternativa, senão ajuizar uma ação que nós prezamos pela desjudicialização. Nós tentamos exaustivamente uma solução consensuada, mas quando não ocorre, a gente tem que ajuizar a ação, e foi o que fizemos. E o judiciário, a primeira vara civil de Iguatu, deferiu essa liminar, determinando que o município adeque os serviços de saúde no hospital regional com a correta prestação de serviços médicos, para que não haja ausência de médicos no dia a dia do hospital.
E agradeço demais a participação dos nossos entrevistados de hoje, a promotora de justiça com atuação na defesa da saúde pública, Ana Cláudia Uchoa, a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Calsaúde, Karine Leopécio, e o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Calsaúde, Bruno Guerra. Lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997-9431. DDD 85 99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.